This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
E aí, meus queridos, aqui quem fala é a Leila, host deste podcast. Vim aqui pedir para vocês o classicão. Segue a gente, aperta aí o seguir, ativa o sininho para quando sair episódio novo você receber de notificação na hora. E, por favor, se puder, apoia financeiramente este podcast. Tem os links aí na descrição do episódio para você escolher a melhor maneira de você doar o seu apoio para a gente. Isso vai fazer com que você faça parte do nosso grupo de apoiadores pagãos que assistem às gravações, que participam de sorteios, que fofocam e fazem amizade, que é o mais legal de tudo. Claro, eu vou pedir também para você compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda o nosso podcast a crescer, a se tornar uma comunidade maior. Muito obrigada desde já e vamos de programa, né?
É você mesmo, fofoqueira! Não se benza, não!
Mirela, corre aqui!
Fofoqueira do inferno!
Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno!
Traz uma cadeira, menino!
Você dormiu, o ano virou, e esse é o primeiro Fofoca na Calçada de 2024. Ai, como é estranho falar assim, 2024, parece uma coisa do futuro, de quando a gente era da escola.
Ai,
era tudo do 93, 1 de janeiro de 93, naquela época. Mas nós estamos em 2024, exato, Sandra, o ano das gays. O Fofoca na Calçada, que já vem com 20, fios...
2024, são as passivas que ficaram na chuva,
A nossa esperança ficou na chuva também, junto com as passivas.
Sim.
O Fofoca que vem já com fios longos aí pra contar histórias pra vocês, longos e sedosos, tecidos a partir de histórias de pessoas que jamais conheceremos, jamais nomearemos de verdade, portanto, jamais terão intimidade exposta. Diferente do que fazem certos perfis por aí.
Eita porra!
Talvez no momento que esse episódio saia, esse elefante não seja tão grande assim. Ou não, talvez ele só tenha crescido mais.
É.
A propósito, viu, Leila? Você falou aí de fios longos e sedosos. E esse é o tema do programa de hoje. Só história cabeluda, narrada por pessoas que substituiremos os nomes originais pelo de famosos conhecidos por ter um cabelo extenso e volumoso, já que a gente teria mesmo que esconder por orientações jurídicas, né? E como em todo programa, a gente vai trazer sempre uma edificação para os nossos corações. Para não ficar só nesse oba-oba de falar da vida alheia, qual vai ser a edificação do episódio de hoje, Leila Germano?
Hoje nós vamos ver o que nós apararíamos, né? Ou a gente alongaria também nas madeixas.
Sim.
De cada história, já que todo excesso esconde uma falta. E nós não praticamos o pecado do excesso, né?
Não.
Então,
não.
Vamos...
Esse episódio aqui, ele vai seguir a lei do Sansão.
Aleluia, arrepiei.
Sim. Ai, a gente tá tão gospel hoje, a gente tá tão bíblico.
A lei do Sansão, só quem tem cabelo fala, é isso.
O Silêncio dos Calvos.
É um ótimo filme, é um ótimo nome de filme, viu? Silêncio dos Calvos.
E vamos de link ao vivo da rua.
Vamos.
Amigo, eu queria falar muito rapidamente, mas eu sei que a gente vai entrar na rua Twitter. Twitter,
sim.
Ele...
É, gata.
Eu quero falar sobre o link ao vivo da rua, que foi a feira de gatinhos. Inclusive, eu descobri que a Adote um Gatinho, que é a ONG que eu adotei a Paçoca, tem seguidor do Fofoca na Calçada na ONG Adote um Gatinho, e é disso que eu quero falar. Eu fui pra feirinha, eu recebi um invite, fica a crítica aí de comunicação pra ONG. Estou sim criticando a ONG de bichinhos, que é o que me resta. Agora que eu não tenho mais como criticar os perfis de fofoca, né? Vai tudo virar inquérito. Já tem inquérito, já.
Fiado!
Fiado!
Errado!
Ai, mas eu vou dizer. A gente tá em 2024, né? Eu tenho que falar como se a gente tivesse passado por 2023. Gente, foi tão bom passar.
Amigo,
o Natal,
a Virgínia passou 4 dias sem existir.
Com as mesmas notícias.
E as Marias.
Ai, isso é muito perfeito.
Vem, vem com tudo na nossa cabeça.
Esse ano vem com tudo, tô sentindo isso. Tomara que venha com tudo legal. Ai, não, por favor, 2023 já foi, não. Se for, eu vou de vez. Me deixa aí.
Mas, ó, eu fui pra feirinha da ONG. A ONG ficou, Leila, vamos lá na feirinha dos bichinhos, a feirinha natalina, a feirinha que nos ajuda do ano todo. Aí eu estava com uma amiga que estava em depressão profunda. E eu falei, amiga que está em depressão profunda, que vamos chamar de Lana Del Rey, né? Que tem depressão. Lana Del Rey, vamos na feira dos gatinhos.
Tá.
Aí a Lana, será? Não tô bem. Eu falei, são gatinhos. É uma feira de gatinhos, de filhotinhos. Aí, Lana, tá bom. O namorado de Lana falou, tá bom, a gente vai passar lá. Matheus Agostinho, nosso amigo. Matheus Agostinho, vamos na feira de gatinhos? Vai ter gatinhos. Matheus, ah, não tô tão bem, acho que eu vou no cinema sozinho. Eu falei, vai no cinema, mas vai antes na feira do gatinho, ajudar a ONG dos gatinhos. Eu falei, o quê? Quantas vezes gatinhos? 30 já. Gatinhos, na feira dos gatinhos. Aí eu, namorado,
é,
vamos
tá
lá.
Aí.
Na feira dos gatinhos, é meu namorado, vamos lá.
Gatinho save me, gatinho. Feira de gatinho save.
A feira dos gatinhos aconteceu no Hospital das Clínicas, de modo que meu namorado médico falou assim, que estranho uma feira de gatinhos no Hospital das Clínicas. Aí, quando a gente chegou lá, de fato, estava acontecendo a feira de gatinho. Tava o banner e tudo, aí eu, boa tarde, entramos, Matheus Agostinho, ele e eu. E não havia gatinhos, Eu já tinha espalhado pra todo mundo que eu conhecia no WhatsApp, que ia ter uma feira de gatinhos, de adoção de gatinhos. O que eu não tinha lido é que era uma feira da ONG de gatinhos para ajudar os gatinhos, não eram produtos. Então, muita gente foi lá com o coração aberto, telou a casa, provavelmente. Muita gente convencendo os familiares a ter gatinhos. Chegou lá, eram apenas produtos para ajudar os gatinhos. E um banner com várias fotos de gatinho que você podia dizer assim, eu gostei daqui, dessa aqui. Da Juju. E aí você podia dar um dinheiro mensal pra ajudar. Exato, Lorena. Eram gatinhos NFT, como disseram aqui no chat. Prometeram.
Gatinho era ideia, né? Era um gato. É igual o gato que a gente
exatamente
faz. Exatamente. Era um conceito.
Mas não bastando, eu não sabia como olhar pra cá. Porque assim, os que eu convidei, os que eu...
Era logo. O gatinho era logo da feira.
Mas, poxa, aí a crítica que eu tô pra fazer pra ONG. Poxa, ONG, não me diz que é a nossa maior feira do ano. Vocês passam um dia botando bicho pra adoção. Aí na maior feira do ano não vai ter o bicho? Porque ai, ai, a moça falou, mas
não
é que tá acontecendo no Hospital das Clínicas,
gracinha.
O hospital não autorizou. O hospital é cheio de pombo, doente. E cheio de doente.
Uhum.
O gato nem tá doente. Que o gato pra adoção, ele
é
não
um
pode
absurdo,
tá doente.
Né?
Pode. Ah, passou a caminhou. Eita.
Tá reclamando, tá falando a opinião dela, né? Lugar de fala, né?
Lugar de felino. Aí o que aconteceu? Eu não sabia olhar pra cara do Matheus Agostinho mais, né? Eu tava olhando, chegou, olhava pra baixo, assim, de vergonha, porque eu tirei o menino da casa dele e do cinema pra isso. E ele nem tinha gato.
Aí ele mentalmente devia estar esculhambando tanto.
Aí ele ficou andando.
Ele pensou nessa escrota. Não tem o que fazer. Escrota do caralho.
É assim, amigo. Não é que é feira.
Aí ele olhava pra tu e dizia assim, nada, amigo, babadeiro.
Foi isso mesmo. Eu falava assim, eu virava pra ele e falava, pô, ei, nossa, foi mal, não fazia ideia. Aí ele, não, tudo bem. Só que assim, não é que era igual a Comic Con, que
não,
é cheio,
amiga,
de
que
áreas,
isso.
Setor H, setor J e estandes. Não, era uma sala, um salão, assim, que tinha 12 mesinhas.
E eu achei que era só numa calçada, já tá bem.
Não, era uma sala, assim, com umas 12 mesas, com os vendedorzinhos. Aí, Matheus e eu, né, inventando coisa pra fazer lá. Pô, vamos ver aqui os produtos, então, né, pra ajudar os gatinhos. Aí, quando a gente chegou num... Ai, gente, desculpa, eu vou ter que falar o nome da marca de produto. Que maravilhoso. Essa é a grande memória do Matheus. A gente chegou e ficou lá... Olha que legal, tantos cosméticos, né? Tudo isso é de cosmético de gato. Eu não sabia que tinha tanto. Aí o rapaz fez assim...
Miau! O que é isso? Francamente.
Do nada, o homem fez assim pra... Eu não reparei. Eu realmente estava muito encantada. Eu sou gateira, então eu estava encantada. Eu não ouvi essa parte. Só que quando a gente saiu dali, o meu namorado chegou pra mim. Sim, Juliana. Juliana perguntando, o cara miou? Sim. O homem miou.
Miau!
Quando a gente saiu dali, aí o meu namorado falou assim, eu ainda tô tentando digerir que o homem miou. Aí eu falei, hã? Aí o Matheus rindo, você acabando de rir do lado. Leila, um homem miou? E aquele jeito do Matheus, né? Que ele é o Matheus é monoton, né? Ele fala.
É, ele pode estar falando de um desastre, de uma coisa super incrível que vai ser o mesmo.
É, passou no doutorado na Holanda, ele diria, o homem miou. Aí, eu falei, como assim miou? Aí eles dois, tu não ouviu? Tu fez uma pergunta e ele falou, miau! E ele não tava brincando, como diz a menina do BBB. E ele não é inocente, ele não tava brincando. Ele respondeu com miado. Eu falei, então tá bom, beleza. Aí a gente foi na banquinha, na mesma banca lá. Todos os produtos eu peguei e falei assim, e esse aqui é pra quê? Aí o homem, esse aqui é talquinho, esse aqui é shampoozinho seco. E descrevendo cada um. E aí eu reparei que o nome dos rótulos tinha assim, cheirinho de odinho. O nome do produto, desculpa, marca. O nome do produto era Cheirinho de Odin. E tinha um gatinho no rótulo. Aí eu passando e sentindo todos. Ai, que eu tava tentando forçar a barra pra parecer que era um grande rolê maravilhoso pro Matheus não me odiar mais. Aí eu, olha que legal, Matheus, esse cheirinho aqui, sim, do shampoozinho seco. Ah, Matheus, legal. Aí eu, cheirinho de Odin, que interessante. Quem que é o Odin? Cheirinho tão bom. Aí o rapaz que me ia falou assim, é um gatinho que morre. É um gatinho.
Ai, que rolê incrível. Foi o melhor dia no dia de
Matheus. Gatinho que morreu. Aí o Matheus saiu. Eu só vi o Matheus e o Boff saindo, rindo pra trás, assim, saindo andando pra rir de costa. Aí tá, eles voltaram. Olha, o Arthur Pedro achou. O banho de gato, cheirinho de Odin. O pobre do Odin, esteja onde ele estiver. Ai.
É. Que esteja
beleza.
Bem, né?
É, eu tô vendo aqui o anúncio do cheirinho de Odin. Eu tô fazendo várias publi, né?
É, não, mas vale a pena, o Odin.
Aí, beleza. Eu tô scrollando. É ele mesmo, é um persa. E custa R$35 na promoção, hein, o perfuminho. Ok, o homem que mia, que destacou os produtos cheirinho de Odin, falou assim, agora esse aqui, porque eu falei, não sei se eu compro, porque ela não gosta muito de perfuminhos e tal, ela se lambe e pode fazer mal. Aí ele, ela arranha sofá? Eu falei, arranha, mas eu tenho um produto já em casa, né, que eu boto umas placas assim no sofá e ela adotou lá e ela só arranha esse cantinho. Aí ele, eu tenho um produto aqui que eu acho que é melhor que placas, hein, que não estraga a decoração. Aí eu falei, qual é? Aí ele sacou um produto assim, que era spray, né? Aí ele falou assim, isso aqui é um spray que afasta o gato de onde você quiser que ele não vá. Isso aqui você borrifa, o gato vai pegar ódio, né? E ele disse, você tem, o gato pega ódio, assim, o gato pega ojeriza de onde você não quer que o gato vá. Quer ver? Aí jogou na nossa cara. Nós que temos gato. A partir de então, a gente ficou se olhando assim, era um cheiro de citronela e álcool, né? Eu só olhei pro lado, eu só vi o Matheus e o Boft limpando o óculos, assim. Aí eles, tá bom então, obrigado.
E a Lana Del Rey nesse tempo
todo? A Lana Del Rey não foi, ela tava gravando.
Não,
mas
foi.
É isso aí, esse foi meu... Se livrou. Não, mas gente, foi legal, eu consegui resolver a vida, assim, comprei umas coisas pra paçoca.
Não, e o que importa, os melhores momentos a gente tira desses rolês que dão errado.
É, mas ó, a paçoca tá me olhando com muito julgamento. Mas eu comprei muita coisa massa.
É por conta do produto que ainda tá.
Pois é, eu acho que até agora eu tô com esse produto do que o gato odeia do seu tutor. Mas eu comprei coisas, então vão lá no Adote um Gatinho. É uma ONG muito legal. Eu que me equivoquei achando que...
É o hate do Odin.
É o Odinho.
É o Odinho.
Cheirinho de ódio.
Ai, ai. O spray odinho, eu sei.
Mas eu comprei muitos produtos pra ela, inclusive nessa marca aí, que é do Catch My Pet, né? Que é onde tem o cheirinho do odinho. Comprei um negócio que eu não sabia que dava pra ter, hein? Recomendo, que é areia portátil. É tipo um negócio que parece um papel sulfite, que tem uma quantidade de areia pra quando você viajar com um gato, você for. Então, eu comprei várias coisinhas. Vão no Adote um Gatinho. Adote gatinho, dá pra adotar remoto. O Boff adotou uma família de gatinho, a mãe e os filhotinhos. Então, dá pra deixar um dinheiro. Ah, eu não posso ter gato.
Ah, ele podia ter adotado mais, ele é médico. Ele tem que... Eu vou sempre jogar resina.
É verdade, é verdade.
Duas famílias,
fica
hein?
Fica aí a crítica pro Gustavo, o oncologista. Cada paciente... Não, eu vou falar nada, não. Eu vou falar uma coisa errada. Melhor não.
Não,
vai daí,
não.
Amigo.
Pois é, o meu link ao vivo da rua, ele é curto também, aconteceu em dezembro, né? Mas em dezembro existem vários aniversários importantíssimos de Jesus Cristo, de Nicki Minaj e o meu, né? Que aconteceu no dia 7 de dezembro. E aí, passei o aniversário longe de casa, tava trabalhando. Meu avô e o outro... Algumas pessoas... Eu não tenho problema com quem não se lembra da data do meu aniversário. A depender do tipo de relação que você tem na minha
Porque
vida.
A gente não lembrou no grupo, eu sei, Gla.
Não, eu tenho que dizer pra ninguém pensar que eu tô soltando indireta, mas realmente não me importa. Assim, eu sei que todo mundo trabalha, eu não vou cobrar ninguém por isso. Mas meu avô não, ele cobra. Ele fica cobrando o tempo todo, qualquer coisa. Ele ama cobrar. E aí ele passou desde... Acho que uma semana depois do meu aniversário, cobrando, perguntando, cadê você? Nunca mais veio aqui. Cadê você? Se entregou do seu avô. Esqueceu do seu avô, não sei o quê. Mandando cada vez mais mensagens passivo-agressivas. Tipo assim, é assim mesmo, né? A gente só se encontra em funerais.
Eu quero ver você chorar, fiado!
Desse se enterrou. E eu, tudo bem, guardando só pra ver. Não, eu vou aí, não se preocupe, eu vou aí. E realmente eu demorei pra ficar de férias nesse mês de dezembro. Eu fui ficar no mês de dezembro que passou. Eu fui ficar quase finalzinho, assim, perto do Natal. Aí quando foi no Natal, eu fui lá, né, desejar Feliz Natal. Ou melhor, no dia do Natal, não na noite. Fui desejar Feliz Natal e ele tava com a cara fechada pra mim aí. Primeira coisa, eu pedi a benção, né? Ele respondeu a benção quase não abri na boca. Foi doido. E ele já olhou pra mim e disse assim: o que foi? Se entregou de mim, lembrou que eu existo, nunca mais veio aqui em casa. Aí eu passei o mês de dezembro inteiro guardando. Eu falei, foi, vovô. Infelizmente não deu pra eu vir aqui na casa do senhor, que eu tava trabalhando. Mas aí eu tirei a carta que tava virada pra baixo. A carta armadilha e falei assim, mas eu pensei que o senhor ia aparecer lá em casa. Ele falou, oxe, por quê, meu filho? Você sabe que eu sou velho, eu não consigo. Aí eu falei, não, mas de vez em quando o senhor aparece lá em casa. Eu achei que o senhor ia aparecer lá em casa. Ele falou, mas por quê? Eu falei, pra me dar parabéns, pelo menos no dia do meu aniversário. Aí ele, que estava na cadeira...
E ele não é inocente.
E aí, gente, por que esse link ao vivo da rua? Porque a terceira idade, ela precisa sim receber educação coercitiva. Tá vivo, tá cobrando, então vai ser cobrado também.
Eu tô doente, tá doente, mas não tá morto.
Exatamente. Dava pra ele ter mandado mensagem, sim. Não fiquei chateado porque ele mandou? Fiquei sim, fiquei chateado. Mas respeito, né, terceira idade. A gente sempre tem que colocar esse fator aí na hora da chateação. Mas ficar cobrando o tempo todo, eu trabalhando, falei.
Como é, Gla? Você falou respeito na terceira idade?
Ah, sim, pelo menos meu avô.
Engraçado, né? Depois que a banca digital e o Choquei estão tomando chapisco, você tá tomando cuidado com as palavras?
Eu tenho que ter um certo cuidado, porque aí qualquer momento pode ser a gente, né, que vai estar tendo que contratar a advogada, ex-BBB, a E aí, meu avô... No instante desmanchou a cara feia, começou a fazer mil planos comigo, nunca mais me cobrou. É isso, a gente tem que educar o avô da mesma forma que a gente educa a criança. Metodologia Paulo Freire. Me oprimiu, vou oprimir também. No final, todo mundo fica bem, tá aí. A gente tá super
resolvido. Um dia, eles trocaram a sua fralda. Hoje em dia, é você que...
Tapa.
Não, hoje em dia é você que vai educar eles.
Exatamente, exatamente.
Não prometo de fralda nenhuma. Mas eu pago de outra maneira, que é a educação.
Mas eu digo, se vocês puderem um dia passar na casa dos avós e pais de vocês, passa. É boa a sensação de ver eles. É bom, vale a
Franciele,
pena.
A Franciele tá falando que você jogou, você passou uma fragrância cheirinho de odinho.
Passei cheirinho de odinho no vovô, que é pra ele ficar esperto. Porque ele tá, olha, ele consegue se e ir pros cantos, que de vez em quando eu vi ele passando aqui na minha rua, só não parava na minha casa. Então ele não venha pra cima de mim, não. E eu sou o neto preferido.
E ele não é inocente. Eu tô viciado
em falar.
Viciado em falar.
Nem
assim.
Bobo.
Nem bobo. Passado.
E aí, o elefante.
Vamos falar sobre o elefante branco na sala, gente? É o cheirinho de reitinho com o de sufrete. Bom, eu não posso falar muito desse caso, porque eu escolhi, eu já disse no meu grupo de amigos, vou falar aqui no meu segundo grupo de amigos, que são os apoiadores ouvintes pagãos. Eu, agora, sou uma pessoa que tá com a pele boa, né? Eu tô bem, finalmente, no âmbito pessoal da minha vida. E eu quero mais é que se lasque. Mas...
eu também tô bem assim.
Houve uma fatalidade, uma coisa horrível, né? No meio desse caso. E eu já falei, os pagãos... quem é pagão se informa por Leila Germano e sabe do esquema todo, como funciona. Então, vou dizer um negócio pra vocês. Não se enganem, não, gente. Tal qual disse a menina lá do Limão do BBB, eles não são inocentes. Eu acho que é isso. A minha contribuição para o elefante branco é essa.
Eu acho que o elefante branco, ele traz de novo a discussão de que a gente precisa... Ah, é chato falar sério, né? Mas é porque é um assunto que também não tem como brincar, né? Foi uma coisa que extrapolou aí a... Eu acho que quando começa a afetar a integridade física de uma pessoa, e nesse caso a gente sabe que rolou uma fatalidade...
O elefante cabeludo aqui, o Fred tá dizendo. É isso.
Quando o elefante cabeludo, ele acaba afetando, assim, a vida de uma pessoa, e aí nesse ponto, né, acabou aí, infelizmente, tirando a vida de uma pessoa, a gente não consegue nem brincar sobre essa situação. Então eu acho que o caminho que a gente tem que seguir depois disso, né, que eu não sei se realmente vai seguir ou não. Primeiro que esse papo de se culpar, eu acho que rola de vez em quando esse papozinho de acusar. Culpa também é sua, não sei o quê. Eu acho que é uma discussão. É, tipo, gente, o que foi que eu fiz? Até que momento? Como assim isso é culpa minha? Assim,
galera,
porque você consome minha fofoca. Todo mundo.
A galera fazendo thread pra culpar os outros e tirar a culpa do CNPJ.
Gente, desculpa, a culpa não é minha. Eu, Glaudemir. E se foi, eu sinto muito. Não sei como a culpa também é minha. Mas assim, eu acho que a gente.
Você segue esses perfis?
Não. Mas esses perfis, eles aparecem pra mim todo dia.
Mas a culpa é sua, mesmo você...
Ah, de toda forma, a culpa é minha.
De toda forma, a culpa é sua, porque alguém precisa preservar um CNPJ.
É. E aí, o que eu acho que a gente teria que estar discutindo, mas que eu não vejo que estão discutindo tanto assim, só as pessoas estão falando com responsabilidade, é sobre como é que a gente regulamenta essa questão de portais que não são portais jornalísticos, né? Que não tem ali uma... não seguem uma conduta jornalística. Como é que eles se enquadram? Como é que a gente regulamenta isso? Porque quando você vê um portal que é um portal de notícias sério, ele existe todo um protocolo de ética, de como é que portam a notícia, de averiguar os fatos. E a gente percebe que esses portais, eles realmente estão ali pela velocidade. Quem vai poder noticiar primeiro e quem que vai gerar mais clickbait, quem vai gerar mais engajamento e mais visualização em cima de um determinado assunto. Então é algo muito complicado, porque tudo vira assunto. E se tudo vira assunto, aí se torna algo muito perigoso, que foi o que aconteceu nesse caso aí da... eu não me lembro nem qual é o nome da menina. Nem sei se vale a pena a gente citar aqui.
Não, eu não citaria. Eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Prestem bem atenção. Os nossos meninos pagãos são meninos instruídos.
Ainda
mas eu
bem.
Vou dar um grama do que a gente tem conversado. Prestem muita atenção, porque é uma indústria. Já teve, né, a revolução industrial, a internet 2.0, 3.0. Agora a gente tá na 4.0. O ponto, gente... é que a gente agora tá na época da economia da atenção, né? Prestar atenção nas coisas dá dinheiro pra muita gente. Ser influenciador é só uma parte da economia da atenção. As métricas, gente, são os celulares, né? Quando a gente scrolla pra cima e pra baixo, os décimos de segundo que a gente para quando a gente vê um negócio, né? Aquilo ali traqueia o nosso olho, traqueia onde a gente centralizou. Aquilo ali é métrica pra colocar quanto custa um anúncio naquele canal. O Ira tá falando aqui que é tempo de tela. E é exatamente. O seu tempo de tela é a métrica do site de alguém, do blog de alguém, do nosso podcast, né? A gente contabiliza, no meu caso aqui, eu vendo os meus anúncios por stream, né? Existe o play, que é quando alguém dá o play. Existe o stream, que é ouvir até o final. Eu ouvi até o terceiro quartil do meu programa. E é com base em quanto tempo vocês passam no meu programa que eu ponho o preço pra marca que vai me anunciar.
Uhum.
Então,
tá vendo? Vocês escutem pelo menos até o quartil aí.
Ah, Leila, eu não gosto do capítulo 1. Ouve até o final, caralho. Bote
deixa
tocando.
Deixa coisa tocando, chata porra. Da porra.
O fato é que Glaudemias e eu, a gente escolheu falar essas nossas besteiras, a gente quis botar uma éticazinha de não citar os nomes das pessoas. É divertido também, porque eu gosto de ver todo mundo brincando de diretor de elenco, né? Todo mundo substitui na sua fofoca, bota... Ai, porque uhum. A Sharon Stone e a Peppa Pig foram tirar satisfação com o Sarkozy. Então dá pra você brincar de diretor de elenco e contar a sua fofoca sem sacrificar ninguém. Isso foi uma escolha nossa, pra ser ético e... não tomar processo.
Uhum.
A questão é que se a gente quisesse, a gente sabe de tanta coisa, de tanta gente famosa, a gente podia ter o nosso veículo de fofoca oficial. A gente escolheu não, né? Porque tanto o Glaudemias quanto eu, a gente sabe que é ter ansiedade, crise de ansiedade, sim, depressão, pânico,
medo, sobretudo medo.
E a gente sabe que mexer na intimidade de pessoas adoece pessoas.
Uhum.
E eu acho que aí é o ponto onde a gente pôs uma porta, assim, a partir daqui a gente não... O nosso conteúdo não vai. Mas tem gente que escolheu fazer isso. E é uma coisa que talvez essas páginas não tenham tido a intenção no começo, né? De repente, o Arthur Pedro, Willy Wonka, a fábrica Willy Wonka, é um case de sucesso, exatamente.
É, tão case que até hoje ninguém sabe quem é o Willy Wonka. Ele é... Famoso, a gente ama ele.
Mas é isso, assim, essas páginas, quando elas escolhem colocar um barraco atrás do outro, uma treta atrás da outra, é por causa do tempo de tela da economia da atenção. Barraco, polêmica, vende ódio. Ódio fabrica comentário. Comentário também fabrica share. Comentário virou agora, recentemente, comentário tem sido... Eles têm usado isso pra fazer assim, ó. O Glaudemias fala assim, Maísa é feia. Aí eu, da página, printo este único comentário deste infeliz chamado Glaudemias e eu coloco assim, estão comentando na internet que a Maísa é feia, você concorda? Esse mecanismo é pra fabricar mais comentário, mais gente comentando, só que existe um outro tipo de negócio e eu sei disso porque eu estou inserida neste meio, que é o negócio de levantar e assassinar reputações. Então se o Glaudemias namorou a Maísa, tô dando esse exemplo, e o Glaudemias é meu cliente, eu vou fazer coisas positivas sobre o Glaudemias. Eu vou postar assim, o Glaudemias não tá lindo com esse headphone na cabeça? E você, o que acha disso?
Orgânico.
Bem orgânico. É sempre assim. Ai, ele entrega tudo, né? É de milhões. É sempre com essas coisinhas assim. E tá, foi uma semana eu e os meus amigos todos postando a mesma coisa sobre o Glaudemias.
E dá pra gente ver, né?
E a Maísa, que é a ex dele na história, a gente vai começar a falar assim, ó. Pega a Maísa com um clique feio, em que ela não saiu perfeita. Aí eu vou pegar aquela foto e vou dizer assim, Maísa deixa escapar dente com alface. O que você acha disso? Eu me isento quando eu jogo pra plateia. Eu ganho comentário quando eu jogo pra plateia. Aí vai ter outro infeliz que vai falar assim, nossa, nem se cuida ela. Aí eu vou printar, aí eu vou falar assim, estão comentando que Maísa nem se cuida. E você, o que acha disso? Isso tá formando, gente, uma geração de pessoas adoecidas de ódio gratuito nos comentários que acham que podem falar e fazer o que elas bem quiserem. E elas não podem.
O Twitter agora, né? A monetização tá acontecendo. E aí todo mundo já tá percebendo que parece que já tem algumas pesquisas começando que o número de discurso de ódio aumentou. Porque discurso de ódio no Twitter sempre viralizou. Tanto pra rebater como pra defender, né? Então sempre tem alguém que vai explicar pra você aquele papo que já foi dito mil vezes em mil threads diferentes, o mesmo assunto. Essas duas pessoas estão viralizando. Só que principalmente o discurso de ódio, tem muita gente que tá ganhando clique com isso.
Uhum.
E o Twitter hoje em dia não tem mais uma estrutura que minimamente assegure você de não sofrer racismo, sofrer algum discurso de violência de gênero, misoginia, xenofobia, nada disso. Hoje, né, com a nova administração, é tudo pelo a liberdade de expressão, né? Segundo o dono aí do X. E aí virou o churume. Virou o churume.
Churumita, é.
Não vale a pena, inclusive, lá discutir.
Só que, não vale a pena discutir, mas a lei ainda existe, assim. A lei tá acima, a lei brasileira tá acima.
O Twitter não faz nada, mas a lei brasileira
dos termos, dos termos e condições do usuário, lamento, como diz Jairme. Então é isso, gente. Tem isso, tá? Tem esse negócio, sim. Se o Glaudemias é meu cliente, sim, eu vou enaltecê-lo. E se o Glaudemias estiver me pagando e quiser que eu detrate uma imagem de um desafeto dele, eu vou, porque tá no meu core business.
Uhum.
Quando é coordenado é pior ainda. Só que o que acontece é que, para além dessas pessoas que têm dinheiro pra pagar, quem vai subir, quem vai cair, existem pessoas que não têm nada a ver com isso.
Sim.
Existem pessoas, eu já passei por isso, amigo, uma vez, desses perfis, foi coordenado mesmo comigo. Eu passei por isso algumas vezes, mas essa foi uma vez que eu me assustei um pouco. Porque eu nunca mexi com ninguém de, né, conhecer assim, não conheço ninguém famoso. E foi um post do Twitter que eu fiz falando que eu tava na academia e eu falei assim, as pessoas podiam parar de malhar, levantar peso sem precisar gritar, né? Eu fiz um post assim. Printaram, isso foi parar nesse grupo, neste grupo que orquestra. E, cara, printaram e começaram a jogar na legenda que pessoas do segmento fitness estavam revoltadas com o comentário desta internauta. E isso inflamou pessoas do segmento fitness a ficarem revoltadas comigo. E eu recebi ódio dias e dias e dias.
Ah, eu também já tive, né? Não chegou, tipo, a ser nesse nível, assim, mas foi horrível.
Foi de body shaming a você não sabe malhar, você não sabe treinar, você é frango. Vários tipos de ataques, assim, você não... Que, assim, não tinha a ver com treino, tinha a ver com, ai, precisa gritar pra levantar o peso, enfim.
É.
E aí é isso, assim, eu tô dando um exemplo, eu não sei de onde partiu, mas o que eu quero dizer pra vocês é que em todas as, vamos dizer que 12 páginas famosas, com milhões de seguidores, eles usaram a mesma frase, amigo. A mesma frase. Foi a mesma frase. Então, dizer que não é coordenado...
É meio estranho, né?
É estranho. Aí tem também o fator dancinha. Eu vivo comentando aqui no grupo dos pagãos... Que eu fico assim, de onde surgiu este influenciador famoso que tem 6 milhões de seguidores? E como ele ganha dinheiro? Porque toda semana ele dá uma mansão de presente. Ou um carro. E aí eu descobri, amigo, que existe também o business nessas páginas e nesses meninos. Que é, eu sou um cantor de brega funk. Eu quero ficar famoso, mas ninguém me conhece. Aí eu pago 100 mil reais.
Pra dancinha.
Pra dançarem a minha dancinha e os outros falarem assim, você viu a fulaninha dançando a dança? Que linda, o que acha disso? E aí pronto, a música virou o maior sucesso do Brasil e ninguém sabe de onde, porque não toca na rádio. Então é uma fabricação, sim, de engajamento. Então você, pequeno produtor de conteúdo, talvez você nunca vá ter como competir com isso. Porque a história da comunicação é a história da luta de classes também.
É, eu acho que o início da criação de conteúdo na internet, ela talvez possibilitasse isso para as pequenas pessoas, mas hoje em dia eu acho chegar em um nível, né, grande, influenciador, mas hoje em dia é cada vez mais difícil porque você tem que disputar com pessoa que tem muita grana, gente. É gente que tem muita grana que faz isso.
Sim.
Financia e que, enfim, lucra com isso, né?
Sim, e os artistas, até os grandões, assim, os grandões não estão aguentando mais. Eu tenho que fazer música com dancinha, cara, que ódio. Mas sim, tem sim. Que a gravadora vai dar a sua grana pra fingir que tá um sucesso. Acho que o artista não se sente bem com isso.
Não, não se sente. É, falando de artista e falando de ataque, pra gente continuar na playdown,
sim,
no arroba Twitter, né? Uma das pessoas que, inclusive, foi muito alvo de ataque de página coordenada é a grande cantora brasileira Ludmilla. Que em 2023, dezembro de 2023, a grande coisa chata desse elefante grandão aí que a gente tá falando é que tirou todo um pouco do brilho do momento que foi Beyoncé conhece, ex-MC Beyoncé, que é a Ludmilla, que foi um momento muito bonito do Twitter, assim,
sim,
particularmente
sim,
falando, que é quando todo mundo se engaja pra ficar feliz por alguma coisa.
Nossa,
tipo quando a menina Raíssa ganhou as Olimpíadas e todo mundo tava feliz com isso. Eu senti um pouco disso com a Ludmilla, assim, todo mundo muito emocionado, que aquele momento tava acontecendo e rindo muito também, porque ninguém sabia se a Beyoncé você tinha chegado não, em Salvador.
É o nosso Papai Noel de shopping, né? Foi a Beyoncé.
Foi o nosso Papai Noel de shopping. Foi incrível, foi um momento maravilhoso e todo mundo, eu tô até agora muito muito feliz pela Ludmilla, assim, eu fico vendo os vídeos, me emocionei com o vídeo da mãe dela contando a história, a importância. Então, pra acabar um pouco a pauta Twitter lá em cima da rua Twitter, teve esse momento muito legal. E aí eu acho também uma mensagem muito legal, que a Ludmilla, de certa forma, ela foi atacada muitas vezes, ainda é, por conta de algumas páginas aí. E eu acho que a Ludmilla foi uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima nesses ataques, assim. E ela, na minha humilde opinião, ela hoje é a maior cantora do Brasil, assim. Quando a gente fala em sucesso, em grande artista.
É, amigo, mas a que custo? Este é o ponto. A que custo? Sim. A gente ainda tá numa sociedade que não domou o racismo. As pessoas acham que elas vão poder fazer um comentário de racismo.
Assim, inclusive, ela tava falando de um episódio com um famoso. Não sei se vale a pena falar também.
Não.
Acho
que não,
enfim.
Porque já foi. Mas eu tô falando mais dos anônimos mesmo, não desse famoso.
Sim.
Eu não tenho ninguém de seguidor. Tô 70 mil seguidores no Instagram, 100 e pouco no Twitter. O ponto que eu quero chegar é, eu tomo hate e quando eu vou revidar, eu dou um RT comentado, que é pra expor, eu recebo geralmente a réplica assim: você não tem vergonha não de estar expondo uma pessoa desconhecida? Olha o seu tamanho, olha o dela, é desproporcional. Aí vem sempre um infeliz que fala assim: você é famosa, você deveria estar preparada pra isso. Não, cara, nem todo mundo queria ser famoso, não. Às vezes você é porque você participa do Nerdcast. Participa do Nerdcast, pronto. Começaram a te seguir. A tua vida virou isso aí. E tem gente que acredita nisso mesmo, assim. Tem gente nos comentários que fica xingando, que eu já vi nessas páginas de fofoca. Aí tem um xingo, aí vem uma pessoa sensata e diz assim: cara, olha o que você tá escrevendo, presta atenção. Aí a pessoa fala assim: ninguém mandou ser famosa. Ela é pessoa pública, ela que aguente.
Sim. Eu tenho bem menos seguidores que você. Eu também passo por esse tipo de coisa, assim. Acho que consigo sair um pouco mais ileso, exatamente porque eu tenho esse número mais reduzido. E aí eu ataco também a pessoa, né? Mas geralmente, quando a pessoa é um pouquinho maior, né? Passou de 100, aí todo mundo já acha que é.
O povo acha
alguém
que
não consegue pisar na rua, né?
Que não tem sentimento, que não vai ficar mal quando abrir o celular, que o coração não vai acelerar lendo uma mensagem pesada.
Sim.
As pessoas acham que isso tudo acontece com quem tem seguidor, e não é verdade. Sim. Aí que eu quero falar da moça, que é o... sem citar o nome, porque até em respeito à memória. Uma pessoa morreu por conta disso. Uma pessoa não aguentou essa pressão. Várias vezes eu pensei que eu não ia aguentar a pressão. Todo dia eu acho que eu penso que eu não vou aguentar a pressão. Todo dia acho que a Bruna Marquezine, vamos falar assim, que é grande. A Bruna Marquezine tá errada porque é magra. A Bruna Marquezine tá errada quando fica com a bochechinha mais cheia pra um papel. A Bruna Marquezine tá errada por causa do ex-namorado dela. A Bruna Marquezine vai estar errada para as pessoas desconhecidas. E aí na cabeça da a gente já tem que lidar com isso, né? Aí vem sempre um infeliz também que vai falar assim: faz um concurso público então, sai disso. São camadas de recalque aí, sabe?
Uhum.
O ponto que eu quero falar é que, às vezes, seja famoso ou desconhecido, alguém não vai tancar. E essa é a responsabilidade de uma página. E essa não é à toa que a categoria do jornalismo emplacou um negócio chamado ética e apuração. Não é à toa. Não é à toa. Eu não posso simplesmente dizer assim: não gosto da cara do Glaudemias. Eu acho que o Glaudemias... cheira. Acho que ele cheira cocaína. Eu vou escrever isso. Eu acho.
Sim.
Então, ele cheira. Glaudemias cheira cocaína. Toma aí meus 130 mil seguidores. Não. E é isso. E ele vai ficar com a pecha de cheirador. Ninguém apurou nada. Difamação. Tá cheio de gente difamando gente. Recentemente eu vi uma acusação falsa de estupro muito pesada, que é falsa, mas é daí até provar.
Já aconteceu.
A pessoa,
né?
Já ficou com fama.
Sim.
Onde eu quero chegar? Prestem atenção. Se o veículo não apura, apure você. Apure você, é difícil.
Ou não apure, né? Eu acho que é tipo, acalma os dedos antes de freneticamente já achar que o seu tweet vai mudar alguma coisa. Então você só tá ajudando a aumentar uma merda, né? Aquele o bom ditado: merda, quanto mais você mexe, mais ela fede. Então eu acho que tem um pouco de cuidado, assim. Eu acho que é sempre bom a gente dar dois passos pra trás antes de fazer alguma coisa. Eu falo isso, eu às vezes meto os pés pela mão também, tô comentando.
Sim,
mas
a gente
tá sempre assim, porque é a lógica da internet. Mas, ninguém aqui é tipo, tá isento disso. Mas a gente tem uns cacuetes bons pra saber quando uma coisa, sabe, vale a pena ser comentada assim tão rapidamente, tão cheio de dedo e de raiva, assim, né, na hora de falar sobre determinadas coisas. Tem como você bater o olho e ver que algo é racismo, que algo é discurso de ódio. Tem como você bater o olho e aí sim você ir com toda a força que você tem. E tem como você primeiro apurar e saber se de fato uma pessoa falou ou não aquilo, fez ou não aquilo, né?
Então... Só pra vocês saberem como a gente é ratinho de laboratório pra esse monte de gente que está lucrando muitos milhões às custas da nossa atenção. A gente hoje, no dia dessa gravação, tá há 4 dias com esses perfis todos fechados, né? Porque no momento em que essa gravação foi feita, o pau tá atorando no Twitter. Acho que tá, já abriu inquérito contra essas páginas. As pessoas estão fazendo linchamento com as páginas. Tá todo mundo cobrando responsabilização das páginas e de empresários que agenciam as páginas. Então, enquanto o pau tá atorando, as páginas não estão postando nada. Eu não sei vocês, mas eu tive um dia muito produtivo. E o nosso grupo de amigos só falou... A gente sempre perde muito tempo, né, Glau? Falando da vida dos outros, xoxando. A gente fica tóxico no WhatsApp. A gente fica xoxando.
Ninguém tá vendo, a gente consegue de boa.
É, a gente fica xoxando no WhatsApp alguns influencers, não sei o que. A gente cai no papinho das páginas. Hoje, a gente... teve um dia super legal, assim, a gente só falou, basicamente, do inquérito das páginas. Então, presta atenção aí, se nessa ausência...
Gente, hoje eu fiz um brinco. As páginas hoje eu consegui fazer.
Isso. E então, escolheram assim, a Paula Oliveira também, pra ficavam reproduzindo aquela foto dela. Pra quê? Qual que é a estratégia de... Ai, que horror, xingaram é a Paula Oliveira. Falaram que a Paula Oliveira está gorda e feia. Aí usa a foto, sabe? É tudo um jogo psicológico tão feio, tão baixo, que é pra depreciar, é pra potencializar, né, o julgamento sobre a Paula Oliveira. Mas enfim, a fatura chega, todo o preço tem um custo.
E uma data pra chegar.
Vamos continuar com o programa, falamos tão sério.
Um beijo pra Ludmilla, pra Beyoncé, pra Blue Ivy.
Leila e Glaudemir serão xingados pelas páginas, depois de ter feito esses comentários duros.
Eu quero, mas é que
como eu fiz tudo isso, porque eu não tenho dinheiro pra pagar vocês pra dizer que meu podcast é bom e fazer corte, então fala mesmo que ajuda a divulgar. Paulo Freire, você prometeu, Claudemias.
Paulo Freire, você prometeu, ouvinte burro. Você anda sendo feito de burro mais do que você já é. Anda caindo em golpes, emprestando dinheiro e não recebendo mais. Você anda se identificando como uma pessoa sem instrução para a vida. Então, puxe a sua cadeirinha e preste atenção nesse quadro do programa que vai deixar seu coração quentinho e acolhido, que é a sessão Paulo Freire, você prometeu.
Porque, como nós repetimos no programa, né, o patrono da educação sempre disse coisas positivas, né, sobre o reforço positivo, mas, infelizmente, a nossa audiência não teve sucesso nesse tipo de pedagogia e, por isso, nos manda essas histórias, né, de otarice, sempre pelo e-mail. Gente, anota aí, contato@hojetempodcast.com, contato@hojetempodcast.com. E, se você quiser, manda sua história também, bobo. Manda pra gente comentar sua burrice aqui. Familiares brasileiros que vão ouvir sem te julgar, porque a gente vai substituir seu nome. Não esqueça também de quando mandar substituir o nome de todo mundo por gente que jamais teve a ver com a história, né? A gente não vai te julgar porque a gente é gospel, né? São histórias realmente revoltantes? São, porque em geral o ouvinte é meio jumento.
Não se sabe se tem intelecto para tal.
Mas é isso aí, né? A gente vai contar uma dessas histórias agora.
É o sonho da oprimida Maria Bethânia. Olá, amigos, meu caso envolve dinheiro, bebida, surto, mancadas profissionais e uma certeza. A gente mira no vou ser uma boa pessoa e acerta no fui muito trouxa, faltou amor próprio. Ai, meu 2023. Maria Bethânia, diga-se de passagem, um grande cabelo, um belíssimo cabelo. Sempre fui uma pessoa econômica, o que me fez nunca comprar a água de R$1 na faculdade, só me hidratar no bebedouro, mesmo em que os gatos tomavam banho, e no fim do curso, claro, ser internado com hepatite A. Aí é um caso a se conversar e repensar, se realmente é sobre economia, né? Assim, juntei uma quantia legal com meu subemprego, por volta de 3.500 pesos brasileiros. Um dia, o moço da recepção do meu trabalho achou passagens aéreas para a Itália, numa promoção incrível, que só os iniciais tempos do presidente Lucas faziam por nós. Comprei e, por influência do meu tio, procurei alguém para ir comigo, pra não ir sozinho pra um país estrangeiro. Infelizmente, meu tio não entendia o ditado antes só do que mal acompanhado. Saí perguntando aos quatro ventos se alguém topava viajar comigo, aproveitando a promoção. Foi aí que apareceu Simária, moça que fazia o mesmo curso da faculdade que eu e que se animou bastante. Eu e Simária quase não nos conhecíamos, mas aí eu pensei, é perigoso para uma mulher latino-americana viajar sozinha? Juntas, somos mais fortes. Viva a sororidade e viva o feminismo.
Somos irmãs. Somos amigas. Somos mulheres.
Pois bem, lá fomos nós. Eu, prevenida, procurei um seguro viagem, baratinho e comprei, só pra garantir. Simária disse que estava sem grana, que não era obrigatório usar esse seguro viagem e que nada aconteceria. Como vocês já devem estar adivinhando, aconteceu isso mesmo. Simária, que não tinha seguro viagem, encheu a cara da bebida italiana e passou muito mal. Não foi um mal-estar normal, não. Ela surtou, tentava me agredir, vomitava muito, desmaiou, feriu a cabeça,
meu
gritou,
Deus.
Desmaiou de
companhia
novo.
Companhia legal, companhia boa.
E nessa hora... Tranquilo. Nessa hora, eu e os funcionários do hostel tentávamos socorrê-la, tirá-la do chão, contê-la, mas não adiantava. Simária estava bem doida. Num passo ou repassa mental que oscilava entre tentar morder quem estivesse perto e vomitar nas camas alheias. Quase perdi meu dedo. Maria Bethânia quase fez cosplay de Presidente Lucas. Quando ela machucou a cabeça, eu me preocupei. Tomei a decisão de chamar um médico, mesmo que ele não tivesse seguro viagem. Eu não queria que Simária perdesse os últimos neurônios não danificados pela bebida italiana. Mas que bebida era
pois
essa
é,
também?
Pois é, Martini.
Né?
O gosto de Odinho.
O Odinho. Chamei o médico conveniado ao hostel. Eu não falo italiano, mas fui metendo em inglês com espanhol e explicando pro médico o que tinha acontecido. Ok, tudo certo, ele achou que éramos duas latinas drogadas, e eu tentando explicar que não era o caso, mas pelo menos o médico olhou a bêbada potencialmente ferida. Simária acordou com a ressaca monstra no outro dia e poderia ter parado por aí, só que ela revelou que não tinha dinheiro pra pagar o médico. Então rachei a despesa com ela. Pensei, um copo de água e um atendimento médico não se nega a ninguém. Afinal, ela não pôde escolher. Eu que quis chamar o médico... Era
se
minha
nega
responsabilidade
sim, porque
também.
Uma vez eu fui fazer um exame sim. E o laboratório me negou que o plano não cobria. Se o plano não quis me ajudar, tu vai ajudar a menina que vomita em cima de ti? Eu nunca vomitei no plano.
Não parou por aí. Nossa viagem de volta parava em uma cidade próxima da nossa e nós chegaríamos até o destino final do ônibus. Chegou na hora de comprar a passagem do ônibus e cadê o dinheiro de Simária? Rachei com ela. Mas pedi que ela fosse me pagando depois. Você pagou, Leila?
Não.
Você pagou,
não.
Glau? Eu não paguei nada. Vocês pagaram, ouvinte pagões?
Pagãos? Não, estão falando que não.
Nenhum ouvinte pagões pagou, não. Pois nem ela. Deixa pra lá, afinal o dinheiro não é tudo, né? Eu precisava do dinheiro, sim. Mas pensei o quê? Tenho que comer, tenho onde dormir, não tô precisando com urgência dessa grana. Me admira você.
Gente, o problema do trouxa é que o trouxa é grato pelo que ele, pela vida. Esse é o problema.
Sim. Eu me admira ela que pegou hepatite bebendo mijo de gato do bebedouro, né? Pensar assim. Anos se passaram, me formei e virei o quê? Advogada pra terminar de pagar meus pecados na terra. Simária me procurou, queria que eu entrasse com uma causa pra ela sem cobrar nada no início. E ainda esperou você se formar pra passar a perna em você de novo.
Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou.
Topei, porque eu não tinha muitas causas na época e queria começar logo a trabalhar. Ilusão do jovem que acha que vai vencer na vida com trabalho e estudo. Peguei o caso. As audiências se arrastaram, foram 10 no total. Eu ia de carro de aplicativo pra não chegar com a roupa amassada e todos suaram na audiência. Mas eu voltava de buzu, cantando La Solitudine. Eu tirava o dinheiro das passagens do meu bolso. E precisávamos apresentar um documento ao juiz no meio do processo. Mandei mensagem para Simária. Ela não respondeu. No outro dia, mandei de novo. O prazo ia passando, eu mandando mensagem, pedindo a ela o documento e minhas mensagens não sendo respondidas. Iríamos perder o prazo, então eu me desdobrei para caçar esse documento por minha conta. Só que era só um papel, que ela tinha em mãos. Ela poderia ter me mandado. Como não mandou, eu tive que ir atrás para conseguir o documento. Do zero.
Meu Deus, você olha, você é o Joseph Klimber da trouxice. Você olha pro limite e fala, eu vou passar. É.
Você é o Forrest Gump, você topa. Você... A diferença é que o Forrest Gump teve uma vida emocionante, a sua foi uma vida triste. Foi só coisa triste. Consegui, juntei, ganhamos o processo. A sertaneja gospel me remunerou com R$200. Não cobriu o que eu gastei com passagem. E ainda me disse, eu não tinha te respondido porque tinha te bloqueado. mas não é pessoal. Eu fiquei em choque. Cortei laços sutilmente, porque sou frouxa pra brigar. Ah, eu sou assim também. Eu sou assim, eu não consigo cortar laço de forma...
Meu Deus, Maria Bethânia.
Anos se passam. Vem a pandemia. Simara conhece o primo do meu esposo pelo Tinder, sendo que eles são de cidades diferentes. Simara começa a namorar o primo do meu esposo.
Tu quer abrir pra ele?
Eu vou, só um instante.
É, ouvinte, isso aí é o Brasil profundo. Isso você não escuta no Podpá. Cachorro latindo, criança chorando. É só em Icó. Só no município de Icó. Caralho, o cachorro te mandou tomar no cu.
É basicamente mandou me lascar, cachorro chato da porra. Vem a pandemia, Simara conhece o primo do meu esposo pelo Tinder, sendo que eles são de cidades diferentes.
Desculpa, o Arthur Pedro tá falando que você comprou cheiro de odinho.
Foi, base. É porque Tobias é um cachorro muito chato, ele não obedece ninguém, ele acha o dono dessa casa. Assim, eu fui só ver se ele não tinha comido o tira-gosto, né? Que é o passarinho que a gente tá criando. Simara começa a namorar o primo do meu esposo. Simara casa com o primo do meu esposo. Tudo isso no intervalo de 2 anos. Simara encontra comigo e simplesmente age como se nunca tivesse fulerado comigo. Gente, ela é um espírito obsessor, né? É literalmente um espírito obsessor aí na sua vida.
Não, amigo,
ele era pra um terreiro.
Enquanto você saiu, eu tava contando pros ouvintes que eu sou assim, eu não é maldade nem ingratidão. Eu tenho vergonha de quem me ajudou. Eu me sinto uma coitada, um inútil.
Mas
eu fico com vergonha.
Faz?
Eu fico sem falar, eu fico meio cuzona, assim. Eu fico poucas ideias, eu só...
Se sempre... alguém te ajuda, então tu simplesmente trata a pessoa como um merda.
Não. A pessoa me ajuda. A pessoa me ajudou, me estendeu a mão quando eu mais precisei.
Aí tu
tipo,
dá...
Tipo, advogado.
Te dá um afeto, aí tu, ai, quer saber?
Não. Aí eu agradeço, eu sou grata e tudo mais. Se passou 1 ano, 2 anos, eu encontro essa pessoa na rua, eu viro a cara. Eu tenho vergonha.
Mulher de verdade, pô.
Olha aí. Que maravilha, né? Eu nunca vou te ajudar, então,
isso.
Né?
Obrigada, aí. Franciele. Obrigada. Eu dou ghosting. Ghosting de simpatia.
Entendi. Gente, eu não sou assim. Eu sou totalmente essa trouxa aqui, ó. Sabe o que é engraçado? É que eu vejo ela criando um ambiente super confortável pra poder se separar da pessoa que tá fulendo ela. Então ela vai criar um cenário, assim, tão confortável pra pessoa se sentir livre e sair. Ela, ó...
E ela bebeu água de mijo.
Exatamente.
Água de chuca.
Porque era o que eu faria. Eu tenho certeza que eu faria esse tipo de coisa. Poderia acabar aqui, mas eu cresci e agora sou mulher, não sou mais a mesma. Simária, a vida pisou muito em mim e agora eu sou vingativa. Cheguei em off pro irmão do outro primo e contei a história toda de Simária, inclusive de fofoca dos relacionamentos anteriores que ela teve.
Mulher.
Pensei, eu não vou sair com fama de fofoqueira, vou contar só pra ele, esperar que ele conte pra toda a família. Fica o recado mental construído com anos de terapia. Estamos tentando ser boas pessoas ou só estamos sendo idiotas sem necessidade aparente? Atenção, mulher... O feminismo não te impede de se vingar de outras mulheres fuleiras.
Exatamente.
Um cheiro, eu amo o podcast. PS, ela nunca me pagou as coisas que rachamos. E eu tenho que te dizer que seu primo nunca vai esperar essa história. Isso não ajuda em nada, mas se aliviou o seu coração.
Sim.
É o que importa.
E que bom que você dividiu com a gente. Que bom que você dividiu com a gente. Eu gostei dessa partilha, Glau, porque ela é Paulo Freire e Paulo Guedes ao mesmo tempo. Porque ela tem a questão do financeiro, mas também tem a questão do otário.
Sim, sim.
Né? Gostei demais. Cobrar ao Paulo Freire, eu cobro sim. Eu cobro sim, porque aí ela cita até o período do estudante, né? O estudante na época acadêmica que ele acha que ele vai vencer. Se você é ouvinte e você é acadêmico, você não vai vencer.
Bora ver no que vai dar, o que der tá massa.
Sim.
Né? Sempre desista dos seus sonhos. Ai, mas a Ludmilla conheceu a Beyoncé. Ali é um caso isolado.
É, a Ludmilla diz pra você confiar nos seus sonhos.
Não.
Mas também ela tava toda no momento, totalmente enviesada ali.
Sim.
Vai falar, tipo, não se confia
se
tanto.
Se eu tivesse
não.
conhecido a Beyoncé, eu também ia falar isso. Nunca desista do seu sonho.
Se eu tivesse conhecido a Beyoncé, eu virava coach. Eu literalmente virava coach, gente.
Mas não é verdade, não. Não vai acontecer, não. Tá?
Gente, sonho existe só pra... Em um momento, quando você tá dormindo, acordou...
Exatamente.
É isso.
Exatamente. O publicitário, por exemplo, ele não tem sonho, porque ele não dorme. Tô triste.
Qual é o sonho da Leila?
Não tem.
No momento não tô tendo.
Mas é isso, acho que cobrado Paulo Freire isso, assim, acho que tem que revisitar a questão do ensino. O
Sim,
ensino
educação,
tem que ser mais,
né,
realista.
Pra que
isso?
Tanta educação, né? Se ela fosse um pouquinho mais mal educada, talvez tinha resolvido muita coisa, mandando.
Eu tenho uma amiga, minha amiga nossa, eu não vou dizer quem é, porque ela ouve o podcast. É você, amiga. Você que tem uma criança na escola construtivista.
Ah, já sei.
Ai, que o meu filho se tornou muito mais criativo. Muito, ele tem a questão, uma leveza, uma criança mais criativa, inventiva. Aí eu te digo, pra quê? Vai chegar no mercado, não vão deixar?
Minha família era pobre. Às vezes só tinha o quê? Um lápis e um ferro pra brincar. Eu era super criativo, eu era o cascão da turma da Mônica, fazia vários brinquedos, nunca fui pra escola construtivista. Se eu pedisse pra escola construtivista, meu pai me colocava pra eu ser mestre de obra.
Sim. A minha avó tinha 4 cores de lápis de cor, as meninas da minha escola tudo com a maletinha das cores.
E você aprendeu
cores.
Que misturando as cores pode gerar... Olha aí, gente,
eu
me formava... poupe.
Sim, e o melhor, não, as crianças tudo, na minha época, a moda era o rosa e o pink, né? Pink, aquele pink bem chiclete, era uma coisa bem novidade. E a minha avó só tinha preto, azul royal, ocre e vermelho.
Tá vendo? Queen, uma rainha.
Ocre era a cor que ninguém usava, o ocre. Porque ninguém tinha o conceito de pintar uma pele. Então as pessoas deixavam a pele da cor do papel, que era bem racista. Por que eu estou falando disso? É, enfim, gatilhos.
O que importa, a mensagem é: crianças criativas precisam de realidades duras. É isso.
Sim. Que pra não virar esse tipo de acadêmico aí. Não, eu vou ajudar, vou ficar bebendo água de chuca aqui, porque um dia eu vou vencer. Tá aí, ó. Não venceu.
Não vence, gente.
Não venceu e pegou provavelmente uma verminose.
Não vence. Sinto muito por você. E dos males, o menor, você não morreu por conta da hepatite aí do mijo do gato. É isso.
Partilha dos hosts, amigo, quero falar essa aqui, não sei se você tem, eu tenho.
Eu tenho, eu tenho.
Essa daqui é uma partilha que eu não vou dizer quem é, só os pagãos saberão. Porque é babado e é de gente grande. E a Jéssica vai bipar. Eu tenho feito muitas amizades, vocês sabem, no poder. Não sei por quê. Não sei por quê. Um grande advogado de Hollywood, que eu conheço, ele... foi advogado do Justin Bieber, um grande nome, né, internacional, um nome assim, no país dos Estados Unidos, não tinha que conhecer o Justin Bieber. E o Justin Bieber uma vez foi preso, vocês lembram?
Que cuspiu, né?
Esse advogado tinha um esquema com o carcereiro do Justin Bieber, passar coisa legal, uma coisa fina, um chocolate, um charuto, um negocinho, pro Justin Bieber poder usufruir de algo prazeroso na cadeia. Acontece que no Natal, o advogado, que nós vamos chamar de Deolânio, o doutor Deolânio, ele vai ficar puto, o doutor Deolânio esvaziou, ele teve uma ideia para que Justin Bieber passasse um Natal chique, porque Justin Bieber, como eu falei pra vocês, era uma pessoa do poder, muito poderosa. Para que Justin Bieber na cadeia tivesse um Natal chique, o doutor Deolânio esvaziou um fardo de Fanta uva e encheu de vinhos caríssimos. Cada garrafa de 2 litros levava 2 litros de um vinho de R$50 mil. Então a gente tá falando de 50, 100, 200. Amigo, eu sou de humanas. Cada
falando
dois
de
litros,
muito dinheiro.
Cada 2 litros, quase 100 mil reais.
Tá falando de um dinheiro de ruma.
Muito dinheiro. É vinho de luxo. E aí, lá vai o Frederico, que ele, o Frederico, calcula. Pois é, Glaudemias. Eu sei que no dia que esse... ninguém fez as contas ainda, não. R$600 mil, a Franciele calculou. R$600 mil em Fanta uva, tá? Em vinhos absurdamente... 900 mil? É que é garrafa de 2 litros, gente. Cada vinho é 750 ml, sim, mas as garrafas eram de 2 litros, tá? Eu sei que esse bem bolado foi um mimo dos advogados com os não sei quem, com os entes queridos, do grande Justin Bieber. E aí, no dia em que ele já tinha entregue... E assim, eles não diziam nada pros carcereiros, tá? Do esquema. O carcereiro não sabia o valor daquilo ali. O carcereiro, ele recebeu como Fanta uva. Acontece que, naquela época, os Estados Unidos estavam passando por uma crise penitenciária e houve uma rebelião na região. E o governador mandou trocar todo mundo, pegou os carcereiros, todo mundo pro outro lado, trocou todo mundo com medo da rebelião. E aí o carcereiro ligou pro advogado Deolânio. Doutor, pelo amor de Deus, eu não vou poder entregar as Fanta uva pro Justin Bieber, porque tá tendo isso, isso e isso no setor carcerário, penitenciário. E fudeu. fudeu que eu tô agora sendo vigiado, tô sendo, quem tá me coordenando é uma outra pessoa que eu não conheço, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, fudeu, e agora? Aí ele falou isso pro doutor Deolane, e agora, doutor? Aí o doutor Deolane disse assim, agora, amigo, Feliz Natal.
Glória a Deus, eu tô restaurada.
Fica pra você. Aí, quando ele mudou de ideia, eu falei, Leila, eu derreto até hoje. Por quê? Ele não sabe. Cada litro ali, 50 mil reais. Vinho de 50 mil reais.
Meu Deus.
E ele nem deve ter sentido.
E ele não faz
ele
nem ideia.
Ele nem deve saber o valor. Aí ele, como assim, doutor? Ele, cara, dá pra tua família. Feliz Natal. E desligando assim, Feliz Natal.
Uma pessoa desprendida, né?
É. Vou mostrar agora para os ouvintes pagãos, quem é o nosso Justin Bieber? Quem me contou foi o próprio Deolane, o advogado do Justin Bieber. E é isso. Este é o meu Partilha do Host. Achei uma excelente partilha.
O meu Partilha do Host também ainda é na vibe aventuras pós-aniversário, né? O que aconteceu? Eu sou uma pessoa, gente. Eu já trabalhei na terapia, isso. E aí eu acho que tem questões na sua vida que você simplesmente desiste de tentar mudar. Faz parte da sua personalidade. E eu sei que eu sou o Barney, o amigão, sabe? Aquele dinossauro grandão que acolhe todo mundo e topa tudo. Eu sei que eu sou essa pessoa. Então eu me identifico muito com a moça ali, a Maria Bethânia, que se prontifica em ajudar, em acolher. E às vezes a gente tá muito imerso, fica muito imerso na história, né? Em dezembro, em 2023, de uma forma geral, muita gente terminou relacionamentos. Eu terminei, eu acho que vocês também devem ter terminado. E um grande amigo meu terminou muito próximo da data do meu aniversário. E, enfim, foi um relacionamento muito importante na vida desse rapaz. E ele me escolheu pra ser a pessoa que ia ser o apoio emocional. E assim, eu falo isso sem problema. Eu fui. Mas é porque a forma que ele tá reagindo, que ele tava reagindo a isso, era assim, amigo, hoje a gente vai sair. A gente saía, aí depois era amigo, hoje a gente vai correr. 9 horas da noite na BR. E no outro dia era amigo, a gente vai pro Rio Grande do Norte. Aconteceu essas três coisas em sequência, assim. E eu fui pras três coisas. Inclusive, corri de madrugada na BR. Por algum motivo, eu tava lá correndo. E no dia do meu aniversário, eu tava lá na minha cidade, trabalhando, mandou um amigo. Tem uma luta aqui pra gente ir, que ele também faz parte aí da Muay Thai. Tem uma luta aí pra gente ir, e é amanhã. Vamos? Falei, tá, vamos. Eu não sabia que eu teria que ir dirigindo de um estado pro outro, e eu nunca saí, assim, o máximo que eu fui pra minha cidade do lado. Eu sou a pessoa que não nega nada. Sim, é muito difícil eu negar. Às vezes eu reluto em negar, e aí quando eu vou, eu vou. Tava precisando também, tá? E aí eu peguei o carro e fui pro Rio Grande do Norte. Chegou lá e disse assim, ó, não se preocupa, que lá a gente vai ter lugar pra ficar. É tudo por conta do evento. A gente tava levando um outro atleta, né? Vai dar tudo certo. Vai ser ótimo. É bom, né? De repente eu conheci o Rio Grande do Norte. Nunca tinha conhecido. Era o último estádio. Era o último estado do Nordeste que faltava eu conhecer. E aí eu fui. Morrendo de medo, mas fui. Porque nunca tinha pegado a BR por tanto tempo, assim. Então, assim, até chegar lá... Primeiro que até chegar lá, a gente não ligou o GPS e se perdeu. E teve que entrar numa estradazinha carroçal que... Alguns quilômetros eu achei que realmente a gente ia morrer, assim, que era algo muito, muito, muito deserto. Mas chegamos no evento, e aí evento de luta no interior é sempre uma coisa maravilhosa, assim, porque as pessoas, você vê, sei lá, o Raulzinho Padeiro lutando contra o Jonas Gladiador, sabe? Aí você entra um cara mexendo, é sempre uma maravilha, assim. Então, esses momentos foram divertidos. E aí o evento olhou pra todo mundo e disse assim, ó, vamos agora pros aposentos, vai ser uma casa incrível que vocês vão ficar.
Ah, é aquela que tu mostrou pra gente no grupo. Eu sei.
De frente pra praia. Aí tudo, ai, vai ser legal, uma casa de frente pra praia. Assim, tinha muita gente, mas todo mundo tava muito animado, né? Aí olhou pra gente e falou assim, mas vocês não. Porque vocês chegaram por último e aí vocês vão ter que ficar em outro lugar. Vocês vão ficar na pousada. Aí ligaram pra primeira pousada, né, pra marcar. Ela falou, então, não tem quarto pra vocês. Aí ligou pra segunda pousada. Também a cidade era Tangamandap, assim, não tinha... Só tinha duas pousadas. Também não tem pousada pra vocês. Aí eu, a gente vai ficar onde agora? Vamos ficar na casa do bispo. Aí nós chegamos na casa desse bispo, que tava ajudando a organizar o evento. O bispo falou, não.
Infelizmente.
Não vai rolar na minha casa, não. Aí, por um momento, eu pensei que a gente ia dormir na rua. E você já olhando pro meu amigo que tinha garantido tudo. E ele já tava assim, suando. Eu tava ficando bem... Aí eu olhei pro cara do evento e falou: não, então a gente vai tentar dar um jeito de colocar vocês na casa. Chegou lá, gente, a casa. De fato, é uma vista maravilhosa. Puxa, até uma foto. Muito bonita, assim. Tem uma vista panorâmica pro mar muito bonita. Mas a casa...
E ela só não... a vista. E só tinha a vista.
Exatamente. A casa não tinha porta.
Era uma casa muito engraçada.
É, a casa tava sendo construída. Ela com certeza vai ser uma belíssima casa. Eu não tenho dúvida, mas no momento ela não estava acontecendo. Tanto que...
Era NFT.
Pra gente entrar no quarto, né? Pra gente, no caso, colocar a atleta no quarto. Porque o importante era a atleta dormir bem. A gente não ia lutar. Era legal dormir bem? Era. Mas a prioridade era a atleta. A gente arrombou o quarto pra poder colocar a menina numa cama que, assim, olhando agora, parecia muito uma cena do Rota 22. E a gente dormiu na varanda, né, de frente pro mar. Então, assim, é uma experiência maravilhosa de um frio inexplicável e você acordar todo preguento, assim, sabe, da maresia. É uma delícia, assim. E eu só consegui olhar pro meu amigo e ele o tempo todo tava rindo, assim, bem triste. Eu só falava: ó, essa daqui vai ser a terceira que você tava me devendo, essa daqui era a quarta. Então, terminou essa viagem com ele me devendo pelo menos umas 16. Porque, além de tudo isso, a comida que eles deram pra gente me deu dor de barriga. E eu passei o outro dia da luta inteira vazando em merda, indo de hora em hora pro banheiro. Então, foi uma viagem... Foi uma viagem ruim? Não. Eu gosto de olhar pro lado, o lado copo cheio, assim. Eu saí, conheci um novo lugar...
Copo cheio de merda.
É, mas eu não quero... Assim, eu passei um pouco de perfume de Odinho no meu amigo. Porque, olha, quando eu cheguei e eu vi aquela casa, não tinha... Gente, eu mandei as fotos, não tinha uma porta. Era os rebocos caindo no chão. E a atleta quase chorando.
O Glau mandou a foto pra gente. É aqueles montes de cimento com argamassa, com a enxada do lado. Que ainda vai molhar.
É, então, mas fui pra praia. Eu gosto de pensar desse lado. Eu tô olhando sempre pro lado positivo. Ajudei meu amigo também, tava lá dando apoio moral. Isso. Foi maravilhoso. Espero em 2024 agora fazer mais viagens, dessa vez com casa, com lugar pra poder ficar.
Isso foi quase um Paulo Freire. Mas vamos...
Não foi um Paulo Freire. Vai, eu sabia onde eu tava me metendo. Em nenhum momento eu fui enganado, não.
É.
Eu vi o cheiro da coisa e falei: eu vou sim, eu preciso disso.
A gente retoma já com o Fafalô na calçada, tá? Eu tenho duas indicações que eu vou ser bem rapidinha.
Tá.
Que é o outfit do vovô Sneakerhead. Como eu agora virei um Sneakerhead, ganhei de Natal um tênis, um Jordan, eu vou contar aqui sobre o @JAD, que é arroba no Instagram, tá, galera? Instagram.com/, vou mandar aqui para os pagones, esse arroba aqui. É um idoso, um senhor de idade, que usa roupa streetwear e ele esbanja sneakers. Se você gosta de tênis, esse idoso, é quem faz a conta é o netinho dele, mas esse idoso, ele tem looks maravilhosos, com tênis maravilhosos. E todo mundo que gosta de roupa, né, umas roupinhas skatista e pipipipopó, vai, e tênis, e modelo de tênis massa, vai lá se inspirar com os looks. Ele é a nossa Tássia Naves da terceira idade, tá? Eu recomendo demais. @JAADIE, JAADIE no Instagram. Segunda indicação do Fofolo na Calçada, também no Instagram, é o fotógrafo de cachorro The Doggist. Ele pega a essência dos cachorros e filma. Ele tá andando na rua em Nova York e aí ele diz: ei, deixa eu ver seu cachorro. Aí a pessoa: meu Deus. Aí ele tira uma foto e é bizarro que ele olha nos olhos, a câmera vai profundamente no olhar do cachorro e pega a essência do animal. É muito bonitinho. Então esse é o Fofolo que eu tenho hoje. Cadê? The Doggist no Instagram, @the Doggist, que é D-O-G-I-S-T. IST é foda, né? Terminar com IST é foda. Ele faz de gato também, Carla. É muito bonitinho. Eu tô com dois fofolos saudáveis aqui.
Pior que eu também. Tava contando que tu fosse trazer alguma coisa extremamente decadente. Mas, gente, essa semana eu não tô ofertando isso. Porque eu tava de férias. E aí eu tava vendo só coisa boazinha também, tá? Então...
foi uma semana pesada, já.
É, no próximo episódio eu trago coisa só escatológica pra compensar. Mas nessa semana o meu arroba vai pra artista, artesã. É, o arroba dela no, é a Bethany. E o arroba dela no Instagram é mytimelesstimber_art. Tá. E aí ela pega pedaço de madeira, tronco de madeira, e ela cria pinturas incríveis, assim. É muito bonitinho o trabalho dela, assim. Eu fiquei morrendo de vontade de ter. Então ela faz colar, ela faz coisa pra você colocar no centro, pra você dar pra sua mãe. É muito bonito mesmo, assim. É o... de novo, é mytimelesstimber_art. Procurem pra vocês verem, é um trabalho muito bonito dela. E é, te dá muita vontade de comprar, porque é muito, muito, muito massa. Ela pinta tudo, ela faz um cenário sempre da floresta, tem muita raposa. Foi por isso que apareceu pra mim, porque eu, basicamente meu Instagram é só raposa hoje em dia. E arte. É isso.
Excelente. Excelente. Partilha dos ouvintes, eu não fiz intro, amigo.
Não precisa, não precisa.
Não precisa.
2024 a gente... sem roteiro, vamos.
Sem roteiro, vamos por um mundo melhor sem roteiro.
Que, pra que roteirizar, roteiro, né? A vida não é roteirizada.
Com briefing, escopo, tá aí, ó. Deu merda aí na
internet. A vida, ela acontece no improviso, né, Leila?
Exatamente. A gente tá aqui com o episódio só história cabeluda. Obviamente, a gente tentou aqui trazer personagens pra substituir famosos, né? Nomes de famosos pra substituir os envolvidos reais das histórias. Pessoas que tenham cabelo. É. Que se destaquem pela questão do cabelo.
Do Sansão, né? Quem não tem cabelo não fala.
Mas o que adianta ter cabelo se a tua cabeça não tá mais no teu corpo? Né, Sansão? Mas tem essa questão
e
também.
E o Sansão perdeu a cabeça?
Querido.
Gente, quem Sansão é perde
Sansão
a cabeça?
Perto de Dalila foi, cortou a cabeça dele e serviu na bandeja.
Não, menina, Dalila só não cortou o cabelo dele, não.
Não.
Eu tô chocado, o Sansão perdeu a cabeça.
Não foi ela que cortou a cabeça dele, não. Calma, gente, a Dalila cortou o cabelo ou a cabeça? Não teve ela uma que cortou a cabeça do Mario?
Ela faz um undercut nele, assim, e ele fica fraco,
Cortou o cabelo pra perder a força, mas não tinha uma racha que cortou a cabeça do homem e botou na bandeja? Tem até a pintura do Caravaggio? Ai, foi João Batista.
É primo, menina. É primo.
Aqui, se fosse na Record, era tudo meio
é o mesmo ator? Matou, que
é,
faz.
Com a mesma roupa de sarna.
É, exatamente.
Enfim, Medusa na pintura do Caravaggio.
É, foi a Medusa, vale, que cortou o cabelo de Sansão.
Eu decapitei a pessoa errada, Arthur. Enfim, mais um motivo pra vocês quererem regular a internet e o PL 2630 ser aprovado, porque eu já ia divulgar fake news retroativa, e isso foi apenas um esquete.
E eu gosto que a Medusa, ela é de outro departamento religioso, que tá lá na mitologia grega romana. Ela veio fazer uma ponta rápida aqui.
Isso tudo foi um esquete do Sleeping Giants, pra vocês apoiarem o PL das fake news.
Eu tô com ela.
Também. Enfim, mande mensagem, mande suas fofocas, mande suas partilhas pra gente. contato@hojetempodcast.com. Ai, Leila, mas eu não tenho nada dentro do tema. Eu só tenho do meu avô, que roubou toda a família e foi-se embora.
Então,
manda.
A gente faz um episódio só sobre vovôs ladrões.
Ai, que eu peguei um vídeo do meu chefe transando com a mulher dele e ele tinha se enganado, achado que era um arquivo de apresentação de PowerPoint. Manda.
Manda e a gente encaminha pra polícia também.
Manda. A gente, diferente de certas páginas, a gente não expõe a pessoa real. A gente apenas usa outras personalidades que, sim, estão em paz em suas vidas, que não tem nada a ver com a história.
Que não escutam
a gente
também.
Pega o nominho dela emprestado. A gente achava que ninguém ouvia, Glau. De repente, a Paula Oliveira fica rindo. De repente, o Ricardo Capelli acha graça. Então, as pessoas ouvem.
A Paula Oliveira escuta a gente.
Amigo, ela segue. Ela deu umas gaitadas já nos stories, nos space da Jair. Meu, morro de medo, porque eu acredito que sim.
A
Tainara hoje segue. Os stylists das famosas seguem. Eles seguem tudo... Eles ouvem o podcast maquiando as artistas. Então, eu acho que já chegou em
já
quem
chegou.
Não devia. Já.
A
já.
Minha voz de taquara rachada. É isso aí.
Sim. Sim, muita gente é seu fã. O Emicida.
O Emicida. O quê? Não, para. O Emicida me conhece?
Sim, porque a Marina Santelena ouve a gente.
Ah, mas a Marina não mostrou meu podcast o nosso podcast pro Emicida.
O Emicida me seguiu depois que ela falou da gente.
Ai, ele não me seguiu, então ele não me escuta. Eu não me escuto. Um dia eu.
Não sei.
Eu conheci o Emicida, a Ludmilla, eu conheci na Beyoncé, viu? É a mesma coisa, você não brinque comigo, não.
Não era o Manuel Gomes? Você mudou de ídolo agora?
O Manuel Gomes, ele já tá no nível de santidade.
Tá.
Então, ele é muito inalcançável.
O Manuel Gomes é o Tupac.
É, tipo isso. Não, porque entendi. O Manuel Gomes tá vivo, o Tupac morreu, né?
Tá, é o Mano Brown. Né? Ambos manos. Enfim, contato arroba hojetempodcast.com. Mande a sua história. Não importa o tema, a gente inventa um tema e mete ela. O importante é mandar, tá? E a gente lê aqui, correto? Hoje, correto. A edificação, Glau, a edificação é: o que, que você apararia, Glaudemias, ou alongaria nas madeixas dessa história? Ela, né? Precisa aparar ou precisa de um mega hair aí nessa história? Essa é a nossa edificação. Lembrando que todo o excesso esconde uma falta. O excesso é pecado, porque a gente aqui prega modéstia.
No capítulo Medusa 23, 14. Tá lá.
Ai! Partilha de Detonator, do Massacration. Informo de antemão que a presente partilha não contém cenas desagradáveis do ponto de vista criminal, mas tão somente fatos corneálicos, menage à truá, famílias desajustadas e a participação policial é apenas secundária. Olá, Leila e Glaudemias. Escrevo ao tempo em que Lucas preside o Brasil e nós avançamos nas reclamações para exigir que o chefe do executivo escolha uma mulher preta para o STF.
Errou!
Envelheceu feito leite podre, viu?
Ao invés de pedir que o ocupante do cargo pare de tentar golpes de Estado, é um tempo bom. Não sei, não.
É um tempo. A gente pode definir o que é um tempo.
Podem me chamar de Detonator do Massacration. O fato se passa na cidade de Asa Branca e possui os seguintes personagens principais. Senhorzinho Malta, que é calvo, né? Mas enfim. Gerente de determinada casa bancária com estabelecimento na localidade, viúva porcina, sua esposa e Roque Santeiro, médico, comedor de esposas alheias e organizador de eventos surubais. As coadjuvantes são Lulu das Medalhas, caso não se lembrem, ela é representada por Cássia Kiss em Rock Santeiro. E a atriz Linda Bastos, representada por Patrícia Pilar.
Eu não conheço ninguém, mas tudo bem.
Nem eu. Senhorzinho era homem respeitadíssimo em Asa Branca, gerente de banco, fazedor de favores. Ele e a viúva porcina tinham uma filha, sem nome, por inequívoca desimportância no caso.
Nossa.
E juntos formavam a imagem clássica da tradicional família asabranquense. Eram membros de Rotary, da maçonaria, e se faziam presentes em todos os eventos sociais da comunidade. Senhorzinho subia na carreira bancária como um foguete, ou como um pau duro de um amante.
Nossa.
Estava cotado para se tornar ocupante de cargos superiores muito em breve. Por sua vez, a viúva porcina era o exemplo de esposa asabranquense, bonita, recatada e do lar. Certa madrugada tranquila em Asa Branca, dormia eu com minha esposa, Dona Pombinha, quando fui despertado pelo toque do celular. Ignorei as primeiras chamadas, julgando tratar-se de qualquer coisa desimportante, mas peguei o aparelho após a terceira insistência. No visor, lia-se: Senhorzinho Malta. Atendi. Senhorzinho, desesperado, informava-me que estava diante de uma situação das mais terríveis. Sua esposa, a viúva porcina, saíra ainda à tarde para tomar chá com amigas da sociedade asabranquense e até aquele momento, cerca de 1h30 da manhã, não retornara. A viúva não respondia às ligações sem fim de senhorzinho. Minha primeira reação foi tentar acalmar senhorzinho. Perguntei: você já ligou para alguma amiga com quem ela saiu à tarde? Sim, retrucou prontamente. Liguei para Dona Lulu das Medalhas, que afirmou-se categoricamente que elas se despediram por volta das 19 horas e cada uma foi para sua casa. A partir daí, fiquei de veras preocupado. Se a viúva estava com as amigas e se despediram às 19, cada qual tomando o rumo das suas casas, e já eram quase 2 da manhã, sem notícias da mesma, tínhamos de fato um problema. Procuramos a polícia. Como efeito, eu tinha acesso imediato ao delegado Feijó, que pulou da cama assim que o acionei. A par dos fatos, o delegado Feijó chamou toda a corporação asabranquense para agir. Enquanto a polícia promovia as medidas necessárias à investigação, senhorzinho Malta tinha certeza do que havia acontecido. Só poderia ser um sequestro. Ele, gerente bancário, era alvo óbvio da bandidagem desejosa de arrancar recursos do banco. E nada melhor para tal do que sequestrar sua amadíssima senhora. Concordei de imediato, porque sequestro de familiares de bancários era crime habitual na região naquela época. Fiz contato com todo mundo que poderia ajudar, até com o lobisomem professor Astromar e com o deputado Ferreira de Jesus, amicíssimo de senhorzinho Malta, diga-se de passagem. O dia amanheceu ainda sem nos dar notícias do paradeiro da viúva porcina. O delegado Feijó achou por bem informar a imprensa. Assim o fizemos e logo toda a Asa Branca e a adjacência estava preocupada com o sequestro e atenta a quaisquer indícios do que acontecera. Ao passar das horas, o delegado Feijó, pressionado pela falta de resultado, acionou a polícia da capital. O secretário estadual de Segurança Pública, diante disso e da ligação do deputado Ferreira de Jesus, mandou reforços do departamento especializado em sequestros. Senhorzinho e eu ficamos aliviados com os reforços e com o envolvimento de tantas autoridades, além da intensa divulgação dos fatos na imprensa. Asa Branca inteira, desde os salões de beleza aos órgãos públicos, passando por bares e quadras de futebol, vivia a tensão do sequestro de Viúva Porcina, esposa do gerente Senhorzinho Malta. Por volta das 13 horas, ou seja, 18 horas após a última vez que alguém havia visto Viúva Porcina, a polícia recebeu a ligação. Padre Albano, voltando da comunidade de Vila Miséria, na zona rural de Asa Branca, encontraram uma mulher à beira da estrada, sozinha e desamparada. Adivinhem? Era Viúva Porcina.
Era um vulto.
Era um vulto. Asa Branca rendeu louvores ao milagre. Porcina estava viva. Os sequestradores haviam liberado. Já na delegacia, a viúva contou os detalhes. Fora raptada assim que saíra do bar onde se divertia com as amigas e passara aquelas horas todas num lugar que não poderia sequer descrever, sofrendo ameaças e torcendo para que Senhorzinho Malta pagasse o resgate. A história começou a mudar muito rapidamente. Assim que Dona Lulu das Medalhas, a amiga que havia visto a viúva Porcina pela última vez, intimada pelo delegado Feijó, compareceu à delegacia e outra história nasceu. Diante das incoerências entre as versões das amigas, ouvidas separadamente, o delegado Feijó e os investigadores de Asa Branca e os especialistas vindos da capital a pedido, acabaram fazendo a viúva admitir. Não tinha tido sequestro nenhum. A verdade, disse a viúva Porcina, era a seguinte: ela, Dona Lulu das Medalhas, a atriz Linda Bastos e outras amigas se demoraram muito tomando cerveja no bar. Assim, a viúva ficou com vergonha de chegar em casa tão tarde, com medo de que Senhorzinho brigasse com ela. A solução foi simples. As amigas foram para um sítio na Vila Miséria, onde passaram o restante da noite dormindo, esperando amanhecer para que a viúva pudesse voltar para o lar. É claro que Senhorzinho Malta acreditou nessa versão da viúva. Porém, a polícia, por força da sua obrigação, continuou investigando e chegou à verdade verdadeira, apoiada também no depoimento de Dona Lulu das Medalhas.
Que a fofoca vai longe, tá? Agora, o fofoqueiro não.
Realmente, a noite havia começado como todos sabiam. A viúva, Dona Lulu, a atriz Linda Bastos e outras amigas foram para um bar. As novidades começaram por volta da meia-noite, quando Roque Santeiro, um médico bonitão de Asa Branca, chegou por lá. Senhorzinho não sabia, mas Roque era velho conhecido da viúva e das amigas. Tanto que logo depois, ele, Roque, a viúva e a atriz Linda Bastos entraram em um carro e foram para local incerto e não sabido, nas palavras de Dona Lulu das Medalhas, que acabou indo para sua casa mesmo. Soube-se a partir do trabalho da inteligência policial que o trio se dirigiu a um determinado sítio na zona rural de Vila Miséria, onde continuaram o processo de alcoolização e onde teria acontecido um homenagem à Troá. Conforme pessoas próximas à viúva, não era a primeira vez que ela e a atriz Linda Bastos se deliciavam em tal saborosa prática. Quando o trio acordou no dia seguinte, já corriam as tenebrosas notícias do sequestro. Foi aí que, não sabendo como agir, tiveram a ideia de deixar a viúva Porcina na beira da estrada, como se tivesse sido liberada por malfeitores. A atriz Linda Bastos e Roque Santeiro se mandaram para Asa Branca e de lá acompanharam o resgate da parceira. Senhorzinho Malta acreditou piamente na história de sua amada, tendo defendido a teoria inclusive para mim. Ele tentou manter a aparência de família perfeita e feliz. Ocorre que o caso, que começou como sequestro, terminou como putaria, se transformou no debate único de Asa Branca pelos meses seguintes. Fato que obrigou o banco a transferir seu funcionário para um lugar tão, tão distante. Uns 2 anos depois, a viúva Porcina pediu o divórcio. Saiu de casa, da cidade tão, tão distante, voltou a morar em Asa Branca. Adivinha com quem? Isso mesmo. Ela passou a viver oficialmente com Roque Santeiro. Quanto à atriz Linda Bastos, não tenho informações se ela frequenta os antigos amigos. É, galera, o sequestro. Obrigada, Fred, gente. Sempre.
É, o que eu apararia ou o que eu alongaria nessa história, né? Eu apararia as falsas amizades, né? A falsa sororidade aí. Cadê? A amiga deu com a língua entre os dentes pra poder... Não apoiou a liberdade sexual de Dona Viúva Porcina, né? Então eu apararia o machismo. Eu apararia o machismo e eu alongaria a liberdade sexual da mulher. É isso, assim. Estou com a dona aí da homenagem à Troar.
Tá bom, então tá bom.
E você?
Eu acho que... Eu não tenho nada pra parar. Pra mim, se along... tá perfeito.
É, e
tá,
se, alongar, tá sedoso. Se alongar mais, o caso fica maior no livro.
Eu acho que eu só alongaria o Trisal, talvez. Eu colocaria a Dona Lulu
e
das medalhas.
E aí virava uma suruba, né?
Ela amarelou.
Sim.
Mas eu sei que ela queria... E porque foi ela que contou. Ela que abriu o bico.
Tava ardendo de tesão.
Ardendo de tesão.
Ardendo de tesão. É isso. É isso. Partilha de Nicole Balls. Oi, meu nome é fictício, é Nicole Balls, e hoje trago uma partilha que todos sabem, menos o envolvido, o que é uma delícia, não é? Steve Jobs, handbear do Catumbi, começou a trabalhar 2 meses na área de TI da instituição, só que todos reclamam dele pelas costas. Primeiro porque sempre parece que ele tá fazendo um favor, e segundo porque ele é preguiçoso e sem noção. Mas ele ainda nem terminou a faculdade, tem 24 anos e está ganhando 3K.
Nossa!
Ficou na Berlinda um tempo, sem saber se ficava ou ia embora, de volta pro estágio de R$700. E ele era muito pitoresco. Ele nunca percebeu que tinha um espelho atrás da mesa dele e que víamos tudo. Inclusive ele vendo o vídeo da corrida do carrinho Hot Wheels enquanto mentia que estava trabalhando. Aí podia ser pior, você
tinha
fazendo outras coisas.
Sim.
Até entrevista para outro emprego ele já deu no horário na sala de trabalho, que fica do lado do seu supervisor. Eu estou com ele. Até agora não estou contra ele, não. Pois bem. Depois de tantos momentos e raiva, eis que decidem demitir. E todo mundo esperando para ver como seria a reação. Discretamente, tinham 10 funcionários rondando a sala do chefe no aguardo do momento. Todo mundo silenciosamente fazendo suas apostas. Ele iria chorar? Pedir para ficar? Uma segunda chance pelo amor? Ninguém sabia como o nosso catumbensense iria reagir. Então ele saiu da sala do chefe sorrindo para a decepção geral da nação. Como se não bastasse, o universitário, que nem formado era, ganhando quase ou mais que a maioria, descobrimos a face injusta do Deus cristão, a crueldade. Pois não é que Steve Jobs, handbag do Catumbi, foi na realidade na sala do chefe pedir desligamento porque conseguiu um emprego melhor como analista júnior. E agora, ninguém quer ou tem coragem de falar para ele que na realidade seria demitido. Nossas apostas em suas reações ficam apenas no mundo das ideias, sem jamais serem respondidas. Agradeço muito pelo seu espaço, pelo imaculado momento da partilha e já estou mandando outro e-mail com mais um caldo. Um beijo para vocês, seus lindos. Eu não apararia nada nessa história, porque se eu aparar ela vira um parágrafo. Eu acho que eu aumentaria, eu alongaria, porque a gente precisa de história. A gente necessita de história. É isso.
Enfim, ouvinte, aconteceu um grande problema aqui do nosso roteiro, porém, eu vou contar com o nosso amigo como trunfo, Glau, o nosso querido Eric Fungos.
Sim.
Que prometeu entregar Eric Fungos, o nosso querido CLT de cemitério, que é importante a gente ter esse tipo de contato.
Verdade.
Prometeu uma partilha bem cabeluda e você sabe que quando a gente morre, tudo se vai, menos o cabelo. Então, Eric, o telefone é todo seu.
Oi, Leila. Oi, Glaudemias. Oi, meus irmãos partilheiros do Hoje Tem. Eu vim aqui agora para trazer uma partilha para vocês de uma cidade pequena do interior do estado do Rio de Janeiro. Bem, tinha um casal nessa cidade muito conhecido, que era a Joelma e o Chimbinha. Joelma e Chimbinha andavam juntos para cima e para baixo da cidade, faziam tudo que um casal devia fazer, inclusive ir no motel. Um belo dia, o casal resolveu ir para o motel fazer algo de diferente. E nesse dia, Joelma ousou e resolveu que Chimbinha teria um acesso diferenciado pela porta dos fundos. E eis que então, lá no momento de carícias, Chimbinha entrou pela porta dos fundos de Joelma com toda a força e entrou mesmo. E entrou tanto que deu pressão. Ele ficou agarrado em Joelma pela porta dos fundos. E agora, como tira? Eles ficaram realmente agarrados um no outro, tal qual dois cachorros, quando a gente vê na rua, sabe, que tem que jogar água. Pois é, acontece que eles estavam sozinhos no quarto. E aí? E aí tiveram que ligar pro SAMU, e até o motel, abrir a porta e poder tentar soltar os dois. Acho que, até onde eu imagino, sem balde de água fria. tiveram que seguir na ambulância e foram pro pronto de socorro para depois, sabe-se lá Deus como, tirar essa pressão. Pois bem, como a pressão foi o centro dessa relação íntima de entrada dos fundos que Joelma liberou para o Chimbinha, eles ganharam um sobrenome carinhosíssimo na cidade. Ela passou a se chamar Joelma Pressão e ele Chimbinha Pressão. E é isso aí, gente. Tomem cuidado, hein? Nem sempre a entrada dos fundos está liberada. Um beijo!
Agora, Glau, dá um tchau. O grinder do Glaudemias tocando aí.
Aí tu vai ter que... Eu vou mandar um áudio pra tu, tu vai ter que explicar. Não, meu querido, isso era um hacker que tava entrando. Por que que o hacker... Eu sempre pergunto, né? Por que que o hacker, ele sempre quer colocar os atores da Globo pra ver vídeo pornô? Ou pra... Né? Por que que um hacker faria isso?
Mas foi hacker? Não era.
Não foi o que... Não disseram... Ela disse que era um hacker que tava tentando entrar no link pra derrubar o link deles. E que tinha colocado aquele barulhinho do Grindr. E o também na época que ele pegaram um monte de tweet ele curtindo um vídeo pornô gay, ele disse que tinha sido um hacker que entrou e curtiu.
Pois tá certo, pois tá bom, pois tá jóia. Então tá bom, depois dessas revelações aí eu não posso falar do...
Isso aqui vai sair no ar? Não, né, amor? Eu não vou me complicar assim, não.
Isso segue a gente também, pelo menos a Leila segue. Não sei se Glau já
não,
tá assim.
Não, Jéssica, corta eu falando os nomes de todo mundo. Ei, eu não vou me fuder, não. 2024 começou agora.
Então tá
não,
bom.
Não, não, não. Tchau, pessoal.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.